Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Fala, ouvinte! Tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje, o primeiro de 2023, o assunto é indie rock. As origens do indie rock, aonde que surgiu, quais são os principais artistas, as principais bandas, principais músicas, enfim, a gente vai fazer aqui um papo bem legal, bem bacana, esmiuçando aí o estilo, até pra gente poder aprender o que que é de fato o indie rock, né? Só como curiosidade, tava discutindo aqui no grupo antes da gravação, uns dias antes, e eu tinha um entendimento sobre o que era indie rock. Algumas bandas que eu entendia que eram consideradas indie rock e acabei descobrindo que não era bem assim. Então, no geral, o papo hoje vai ser pra gente aprender e se divertir bastante. E pro ensaio de hoje, a gente tem aqui uma galera especialista no tema, só gente que manja muito do assunto. Começando com ele, que finalmente conseguiu aqui, tá fazendo a sua estreia hoje no Ensaio Marcado. Depois de tanto tempo, eu pedindo a participação dele aqui, ele se esquivou algumas vezes, mas dessa vez não teve como, ele manja muito do assunto e é um prazer receber ele aqui. Bem-vindo, Danilo Almeida, aqui no Ensaio Marcado.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ensaio Marcado. Realmente, o Mioto conseguiu me amarrar aí dessa vez. Estou aqui, não sairei, não fugirei. Quando você falou especialistas aí, eu já fiquei com medo, viu, Mioto? Porque perto da galera aqui, eu me sinto meio como aquele convidado meme do Roda Viva, aquele que tá ali para dar uns palpites no assunto. Então, eu tô mais ou menos nessa aqui, mas vamos embora.
Vamos embora, vai dar bom. Temos aqui também, de volta, o Garbin. Bem-vindo novamente, Garbin. Dessa vez para falar sobre indie rock, né? Você já veio aí sua estreia no ano passado falando sobre a cena emo core, emo rock. Hoje o assunto é o indie, então deu pra ver que o Garbin entende de tudo um pouco. Bem-vindo de volta, Garbin.
Opa, obrigado mesmo pelo convite de novo. Vamos lá tentar dar umas pinceladas, falar um pouco do pouco que eu sei também. Um pouco que eu entendo do que é. O que é o indie. E é isso.
Isso aí, maravilha. Temos aqui também a Palmes, nossa querida Yasmin Palmes. Não sei como ela quer ser chamada hoje. Bem-vinda, Palmes. Bem-vinda de novo ao ensaio.
Opa, obrigada por terem me convidado aí para participar mais uma vez desse podcast que eu adoro. Tô sempre ouvindo. Obrigado. E bora aí, né, falar sobre indie. Não sou especialista, tá? Vou deixar aqui na mão do Dani. A controvérsia não existe, Mioto. Não sou mesmo. Eu tô aqui, ó, pra dar meus pitacos, a minha opinião pessoal. Mas embasamento aqui, teórico, a gente tentou até, mas não tem não.
Tá bom. Mas vai dar bom. Vem com a gente. E o Tom também, meu amigo Tom, bem-vindo, Tom.
Fala, pessoal, grande honra estar de novo aqui presente. Vamos lá, né? Fingir que é especialista, tudo bem.
Que alegria. E ele, que não é tão especialista assim, que é o Robson Mioto. Bem-vindo, Robson.
Fala, ouvinte, já começo esse episódio com uma polêmica. Se seria o índio... Só que na linguagem neutra. Fica aí o questionamento. Nossa. Fingindo que sou especialista também.
Essa foi fraca, hein?
Linguagem na rede social.
Então tá bom, vamos lá. Com essa piadinha maravilhosa do Robson, bora pra mais um ensaio.
Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
Gente! Então, adentrando aqui no nosso assunto, na nossa pauta, primeira pergunta que eu faço para vocês, nobres especialistas, eu comentei ali na abertura que a gente estava conversando semana passada ali no grupo do WhatsApp e tal, sobre o tema, e eu tinha ideias de algumas bandas que talvez seriam indie, e que a gente foi comentando lá no grupo, aí um falou, bom, isso daqui não é bem indie, isso daqui até que é, isso não é tanto, enfim. O que que é o indie? Vamos começar aí logo de cara, porque até onde eu fui pesquisar, e um pouquinho que eu li, estudei aqui para me inteirar no tema, o termo indie, ele tá muito relacionado ao lance do artista independente, né? Que não tem toda uma estrutura de uma grande gravadora por trás para bancar álbum, bancar turnê. Que o indie parte dessa premissa de ser independente mesmo, né? De fazer, do artista fazer a sua música de forma independente. É isso mesmo? Vamos dizer, o ponto principal do estilo. Como que vocês veem isso aí? Vocês que manjam do tema. O que a gente pode entender como indie rock?
Vamos dizer assim, um pouco de pesquisa também, um pouco que eu lembrava. Sei, o início realmente era um negócio independente, porém eu acho que passado algumas décadas ele acabou se, esse negócio do estilo dele, era um estilo bandas independentes, que não queriam sair um pouco da questão do comercial, fazer gravadoras independentes, às vezes gravar por si mesmo, mas um tempo depois eu acho que parte do indie ele meio que entrou no mainstream e aí ele meio que ressignificou, vamos dizer assim. Ele não, ele deixou de ser só apenas bandas que eram independentes, vamos dizer.
Entendi.
Eu acho, cara, tipo, pegando até a fala aí do Tom, a gente tem uma ligeira confusão de forma geral aí quando a galera vai tentar explicar, porque a gente acaba mesclando muito o que é alternativo com o que é indie e o que é indie rock, né?
Certo.
Então, tipo, se você pegar vários estudos aí que a galera faz, vídeo no YouTube, o pessoal tentando explicar, ele parte muito desse princípio que o Tom falou, de bandas que surgiram ali do sem o apoio de indústrias e tal, né? Que uma banda de garagem e tal, essa galera que não tinha um meio específico como grandes bandas tinham de selo, e elas nascem ali, tipo, e são denominadas como indie. Mas tem muita gente que chama isso apenas de bandas de rock alternativo. E aí as coisas vão se confundindo ao longo do tempo. Aí a gente chega, por exemplo, vamos pegar casos mais clássicos aí da década dos anos 2000. O Strokes já é uma banda que é quase uma bandeira do indie rock, mas é uma banda fortemente apoiada pela indústria musical. Tanto que os caras são lançados na MTV com meio que um acústico lá, que é o MTV Dollar Bill, que já é o álbum de estreia deles, já é lançado lá em grande escala, sabe? É meio que vendido como indie rock, mas na real os caras já entram ali com 18, 20 anos com uma bala de grana absurda pra, de divulgação, né? Então eu acho que tem bastante confusão nesse lance entre o alternativo e o indie. Eles meio que se confundem muito nos últimos 30, 40 anos aí, tá ligado?
Tô usando aqui o recurso de levantar a mão, porque eu e o Garbin estamos no mesmo ambiente, né? Então a gente combinou que quando um for falar, um levanta a mãozinha, porque o outro não interrompe, pra não dar interferência. Mas, boa, enfim, vamos lá, né? É, assim como o Tom comentou aqui, o Dani também falou, eu acho que tem muito essa confusão entre os estilos, né? O alternativo, o indie. Pra mim, até então, o indie era aquela coisa do alternativo, né? Que vai contra a indústria e tal. Mas ali nos anos 2000, né? Que vem ali o Strokes, aí a gente tem Arctic Monkeys e tem várias outras bandas, entre aspas, indie, que muda completamente o que você chama de indie, né? Então já vira mais uma coisa mais cultural, um lifestyle, uma coisa que desenvolve ali também a moda, né? As roupas, as coisas que você usa, tem as tribos, né? Que o pessoal fala. Então tem muito essa coisa de nasceu como uma coisa e ali no meio tempo não se sabe o que aconteceu, né? Virou uma coisa completamente diferente. Então eu acredito que seja muito por isso que tem essa confusão ainda, né? Tipo, ah, o que é indie? O que é alternativo? Muitas bandas que o pessoal fala que é indie, eu fico assim, tá, mas eu não tenho certeza, será que é mesmo? Será que estão falando de indie porque tem aquela pegada meio Strokes? Ou porque é alternativa? Alternativa não, desculpa, independente. Então, tem, pra mim ainda é muito confuso. É ali uma área cinza, sabe? Que cada um tem uma interpretação. E no fim, eu acho que ninguém tá errado, né?
É, acho que é meio por aí.
O que o Dani falou ali é basicamente o que eu acho também, que se confunde muito o alternativo com o indie. E se a gente parte do pressuposto aí que o indie seria de independente, basicamente qualquer banda do mundo, ela é uma banda indie, assim. Salvo exceções, por exemplo, o que o Dani falou ali do Strokes, que já chegou com a indústria em cima, já com apoio grande. É, basicamente qualquer banda do mundo vira independente, assim. O Pearl Jam, que pra mim é uma das maiores bandas de grunge, tu pode colocá-la também como uma banda indie. Então é meio nebuloso isso, assim. É, eu particularmente tento ver o indie meio como o estilo de som deles mesmo, assim, que dá esse boom gigantesco no começo dos anos 2000 ali, com Strokes, com Kaiser Chiefs, com o Franz Ferdinand, né? Nos anos 90 ali, mais pro final, com o Phoenix também, mas eu acho que é isso, assim, logo depois vem o Arctic Monkeys e tudo mais, todas aquelas bandas que todo mundo já conhece, mas é uma área, querendo ou não, meio nebulosa, assim, de o que que é indie, o que que é alternativo, o que que a gente consegue definir como indie ou não.
É, o que me parece aí, até com vocês aí colocando, né, o ponto de vista de cada um, né, é que o indie realmente tem essa dificuldade de você definir aí quando que é a pedra fundamental, o marco zero do estilo, porque fica essa impressão de que ele tem vários pontos, assim, cruciais na história que meio dá a entender que o estilo possa ter surgido. Ah, o estilo surgiu por causa de um determinado tipo de som que começou a ser feito, sei lá, aí pega, né, o começo da década de 2000, ali com o Strokes sendo uma das principais referências, The Hives, The Vines, o White Stripes também. Então, é o tipo de som que era feito, mas também tem um pouco a ver com um artista que não, a maioria dos artistas não tinham tanto aquela estrutura de gravadora por trás, todo aquele dinheiro envolvido, injetado, que é muito comum das grandes bandas do rock aí dos anos 70, 80, 90, né? E outros estilos como a música pop, assim. Então, você tem um pouquinho de cada coisa, né? Você tem o lance do tipo de som, da possibilidade de fazer música em casa e não estar atrelado a um grande selo envolvido ali por toda, por trás do artista. Isso dificulta um pouquinho, né, da gente meio que definir. Não dá pra você, de fato, categorizar o que é o indie rock ou como ele nasceu, porque ele pega um pouquinho de cada coisa pra misturar ali no caldeirão.
O que o Gabi falou é real, né? Vou pegar nessa parte. Todo mundo é indie, somos todos indies, que nem eu coloquei no grupo lá. E se você for pegar no termo assim, você olhando no modo mais morfológico, indie, né, independente e tal, tem várias coisas, tem os filmes também, que tem momento de filme independente e tal, só que de alguma forma, vamos dizer assim, o indie, ele uma hora ele vai transcender aquele nicho, né? Então eu acho que o indie, como virou mais do que só a música, bandas independentes, ele transcendeu isso, ele virou, vamos dizer assim, ele virou o que ele lutava contra nas décadas passadas. Né? Ele ficou popular.
Sim.
Então hoje, por exemplo, quando saiu o Strokes, por exemplo, que virou aquele AUE, a MTV, salvação do rock, exageros, né? Mas indie, vamos dizer assim, também. Questão de dizer, são bandas mais despojadas, vamos dizer assim, são mais cruas, vamos dizer assim, voltando um pouco mais para aquele negócio de guitarra, baixo, bateria e uma pessoa cantando, um pouco mais crua, um pouco mais simples, entre aspas, do que era antes, tirando um pouco do que eles estavam vindo anterior, vamos dizer assim, de pós-boom.
Cara, eu achei a analogia do Tom perfeita, e eu lembro muito bem disso na época que eu frequentava Augusta e etc, pra dar rolê, que eu via muito filme no Espaço Unibanco e no Belas Artes. E a galera falava que quem frequentava o Unibanco e o Belas Artes era a galera indie. Por quê? Porque ia lá pra ver filme francês, espanhol, argentino, que eram filmes de baixo custo, de orçamento, e eram filmes assim, tipo, era o total lado B, assim. E é muito diferente da indústria americana, sabe? Iraniana, exatamente. E a indústria americana é uma indústria que tem volume de investimento e que faz aqueles filmes que são como a música mainstream, né? Que tem um grande aporte financeiro. Só que a questão é que isso nunca mudou para a questão de filmes, né? Esse mercado de filmes, ele continua sendo lado B, ele continua tendo menos investimento e ele continua sendo indie alternativo. Já a música indie, ela se transformou, né? A gente acha que talvez dá para separar dessa forma, da década de 80 até os anos 2000, ela estava mais atrelada às condições de lançamento da banda, né? As condições adversas. Boa. Mas hoje o indie se tornou um produto, sabe? Ele se tornou um produto tanto de moda como de estilo de se vestir, de cortar o cabelo e etc. E do tipo de som que a banda faz ele é muito categorizado e incentivado financeiramente para ser aquele negócio volumoso, como essas bandas que a gente falou nos anos 2000 se tornaram.
Boa. Vai consultar, assim, de música indie. É até difícil definir o que que é, como todo mundo comentou. E a gente tá falando aqui especificamente do indie rock, né? Tem, sei lá, MPB indie, né? Tem outros estilos também, jazz indie também, relacionado a essa vibe de ser independente. Mas, como vocês também já comentaram, capitalizaram em cima disso, né? De ser um movimento ali autêntico, resistir aos padrões. Até recomendando ter um site chamado Minuto Indie, que eles têm um canal no YouTube também. Também tem página no Instagram. E o que eles comentam sobre o som indie, né, é muito isso, que é aquela mensagem de seja quem você quer ser, música continua sendo música. Então, ao longo dos anos, capitalizaram em cima disso, e aí as próprias bandas que estavam ali no cenário independente underground, as gravadoras foram ali, viram que estava dando dinheiro, e hoje tem muita banda indie, como vocês comentaram, que não tem assim ali a raiz do indie, né, de ser independente. Tem algumas bandas até um pouco mais antigas, né, como por exemplo o Pixies, o The Smiths, o Joy Division, que muita gente classifica essas bandas como as primeiras bandas ali do movimento do rock indie mesmo. A Bjork também, ou Bjork, não sei, o Sonic Youth, são bandas um pouco mais antigas. O Radiohead também, que é ali dos anos 90, né, mas que muito se coloca como as primeiras bandas indie aí do rock indie mesmo.
Agora eu levantei a mão que eu vou falar mesmo.
Vai.
Não, mas ali complementando o que o Robson comentou, né? Porque a gente não tem muito a certeza de quem começou, quando começou, né? Tem aquela coisa de o pai do indie, a mãe do indie. Mas assim, algumas pesquisas que eu fiz em fontes muito não confiáveis.
Fontes claro vozes aqui da minha cabeça, né?
Não, eu tive o trabalho de abrir ali o Google e pesquisar, né? Mas
então essa é boa. Melhor.
Tem quem diga ali que, né, o The Smiths é o pai do indie e a Bjork é a mãe do indie. Não tem nada que comprove isso, né? Fonte vozes da minha cabeça, que nem você comentou. Mas se você for parar para pensar ali, analisar o estilo dessas bandas, a influência que essas bandas tiveram, faz sentido. Até faz sentido. Até mesmo o Joy Division, que, né, aquela camiseta do álbum deles era parte do uniforme indie, né, lá dos anos 2000, que todo mundo usava, todo mundo tinha. Então, acho que tem muita essa relação, né?
Até o Dan estava comentando, e é até legal vocês trazerem esse ponto aí dos primórdios, das raízes do indie, porque, de fato, né, você for pegar aí algumas matérias que nem vocês falaram, você coloca essas bandas, né, esses artistas são listados, de certa forma, aí como o proto-indie, vamos colocar assim. Apesar de, na época, não que essas bandas aí estavam tocando, né, o Joy Division, o Smiths, enfim, Sonic Youth, né, eles não estarem categorizados nessa caixinha, eu, assim, ouvindo vocês falarem agora, as matérias que a gente leu, dá até parece que faz um pouco de sentido mesmo essas bandas serem colocadas no indie hoje em dia, porque, de certa forma, tem uma sonoridade que... A sonoridade dessas bandas, desses artistas, eles passaram o tempo e chegaram, né, até a cena indie mais clássica que a gente conhece, que eu já aproveito e faço a pergunta para vocês aí. Garbin tá até com a mão levantada, ele já pode até emendar isso daí também, né? Porque a gente tá falando aqui das origens, né, do estilo, assim, entre aspas, as origens mais conceituais, teóricas, mas o indie rock que a gente tá habituado a conhecer, se acostumou, ele de fato ele começa ali nos anos 2000, finalzinho dos anos 90, com White Stripes ali, com Strokes, enfim, é mais nessa linha, né?
Pra tentar complementar alguma coisa aí, tem essa área nebulosa toda, onde começa o indie, pai, mãe do indie, o Smiths, talvez ele seja na minha opinião, que não vale muita coisa, talvez ele seja um tipo... uma influência muito grande, talvez uma das principais, assim. Mas eu acho que quando a gente vai falar do indie rock, assim, não sei se eu tô enganado, mas eu acho que o boom mesmo do indie rock, ele começa com, pelo menos pra mim, assim, é quando começa a tocar Last Night em tudo quanto é lugar, assim, do Strokes. E todo mundo começa a conhecer, daí depois deles, começam a vir várias outras bandas, assim. Eu acho que a gente definiu qual que é o marco zero do indie, eu não consigo, mas o boom dele, assim, eu acredito que seja com Strokes mesmo, com o Is This It.
Que é um álbum do começo dos anos 2000. 2000, 2002, sei lá, eu não sei a data, se alguém
isso
souber.
Isso, é por aí, deixa eu...
Mas, de fato, essa música que você comentou, Garbinho, né? Last Night, é isso, né?
Isso, 2001, tá?
2001. Meu, essa música tocava muito, né, cara, no começo aí da década de 2000, alçou Strokes aí ao sucesso, ao topo das paradas, e na época realmente, que nem o Tom comentou um pouquinho antes, que o Strokes seria a salvação do rock, porque meio que eles trouxeram aí um som novo, né, já emplacaram nas paradas com Last Night e veio com tudo, né, então... Meio que o movimento aí começou a ganhar força, de fato, ali, uma notoriedade maior com Strokes.
Eu acho que até esse negócio do The Smiths, talvez, né, na época deles, eu nem comentava da questão do indie. Talvez foi depois.
Uhum.
Até que eles duraram, apesar de tudo, eles duraram 5 anos, né? E talvez eles nem falassem isso. Depois que foi ressignificado, foi... Dada, talvez eles eram já esse estilo e agora coloca ele nessa prateleira aqui. O disco dele vai pro indie, né?
Exato. Deve ser até difícil pra uma banda dizer assim, né? Ah, vamos fazer indie rock, né? Tipo, a banda vai lá, faz seu som. Não sei, por exemplo, se o The Killers aí, quando estourou com o Mr. Brightside, se eles falaram, ah, vamos fazer um, sei lá, um hino do indie rock, né? Tipo, eles vão fazer o som deles e aí encaixaram. É até diferente, por exemplo, tem banda que fala, não, vamos fazer, sei lá, o hard rock, né? Aí a banda segue a linha ali. Mas o indie rock é, como o Garbin comentou, é muito um território meio nebuloso do rock alternativo, assim. Então, nisso que a gente fica tentando classificar é ainda mais complexo.
Assim, falando de começo de banda, que nem o The Smiths, se eles foram início, eles estavam iniciando algo totalmente diferente, né? Talvez eles só pensassem na primeira analogia de independente mesmo, né? Vou fazer o som do nosso jeito, sem precisar de ninguém ajudando, quer dizer.
Nesse ponto, o indie, ele lembra muito, o indie rock lembra muito o grunge, né? Porque se você pegar ali as principais bandas do grunge, que é o Alice in Chains, o Soundgarden, o Nirvana, o Pearl Jam, elas têm sons muito diferentes entre elas, né? E o indie rock, ele tem muito disso também, que nem o Robson colocou, né? Porque se você pegar o som do Strokes, o som do The Killers, ele é muito diferente. O Arctic Monkeys também, não, às vezes parece que você não tá falando de um mesmo estilo, porque a sonoridade, ela é muito variada, assim, dentro do estilo, né? Ela é muito plural, você tem... você não tem uma sonoridade... muito pasteurizada ali, que define praticamente o estilo, que nem você tem no hard rock, que se você pegar, você colocar Bon Jovi, Van Halen, Guns N' Roses, tem um som parecido. O indie, ele já permite, né, traz essa coisa legal, que lembra muito o grunge, particularmente, né, do jeito que eu vejo, mas até com uma pluralidade maior, que não é muito comum de você ver em outros estilos musicais. Geralmente cada estilo é muito... tem ali as suas características que se assemelham muito, e no indie a leitura que eu faço, assim, e do pouco que eu conheço ouvindo, é que você consegue ter artistas muito variados dentro do mesmo nicho, vamos colocar dessa forma.
Isso que você estava falando, né, sobre a pluralidade, quase não sai, da sonoridade, das músicas, do som, das bandas, né, que é tudo... diferente, não é igual o metal, o hardcore, tem uma similaridade ali no som. Então, por exemplo, a gente tem ali o Strokes e tem o Tame Impala, que é uma pegada mais psicodélica, é uma coisa completamente diferente, mas que se você for parar pra classificar, vamos colocar assim, é indie também, né? Tocava lá na baladinha da Augusta junto com Arctic Monkeys, tocava junto com Portugal The Meme, DMT, Foster the People também. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque ensinou a gente a explorar outros estilos, a ir atrás de outras sonoridades, de outras bandas, de explorar coisas diferentes. Isso, pelo menos, foi uma coisa que eu aprendi. Acho que facilitou essa coisa de você explorar e parar de se prender numa sororidade só, né? Aquela coisa que a gente tinha quando era jovem, né? Ah, eu sou roqueiro, só escuto metal, né? Eu acho que isso ajudou a se construir essa visão, pelo menos no, na minha parte, assim.
Meio complementar o que a Yasmin tá falando ali. Por mais que que a gente vê que o indie, assim, a gente vê bandas bem distintas com relação ao som entre umas e outras, a gente consegue meio que colocar todo mundo no mesmo pacote, assim. A gente consegue, por exemplo, ah, vamos fazer um festival de indie, vamos montar um festival de indie na cabeça. A gente vai colocar as bandas que, por mais que os sons sejam diferentes entre eles, a gente consegue ver que eles conversam muito bem, assim. Por exemplo, a gente consegue ter no mesmo local, como a Yasmin falou, na mesma balada, no mesmo rolê que a gente vai, na nossa mesma playlist, bandas como o Strokes, que é um som mais cru, mais reto, mais simples, por assim dizer, com o Tame Impala, assim, que já tem um som mais trabalhado, mais psicodélico, com mais complexidade, digamos assim. Então, eu acho que o indie a gente não consegue ver muita semelhança entre as bandas, mas a gente consegue encaixar todo mundo na mesma caixinha, assim.
Tem alguma coisa que talvez a gente não saiba explicar o que exatamente, mas que une todas essas bandas. É, alguma coisa, seja no sol, na vestimenta, enfim, mas tem alguma coisa ali inconsciente que une, de fato, todas elas.
Eu acho legal da gente olhar que, talvez você tá falando aí, que una tudo, seja a vontade de todas as bandas, artistas, não as drogas, tá? As drogas não, mas a questão dos seus artistas, a vontade de querer fazer seu som e vamos dizer assim, nos anos 2000 é o começo é o boom da internet, né? Então é o começo de você começar a entender algumas coisas novas da tecnologia e ver que talvez é possível você soltar o seu som sem precisar você ir lá na porta da rádio e tentar falar para alguém botar a sua música lá e tocar e tal. E eu acho que isso ajudou também esse negócio que a Palmas comentou, pra gente sair um pouco, né, começar a ir procurar música. Quem viveu os anos 2000 aí, que baixava música, começou a olhar no geral, e não só, por exemplo, a rádio, que às vezes tinha o seu estilo, né, então, vamos dizer, a Kiss FM, por exemplo, ou a 89, quando voltou. Era algumas coisas, assim, você já sabia o que ia tocar lá, talvez você pesquisando, assim, um site que eu achava muito legal, era o Last FM. Você clicava numa banda que você curtia e ela começava a mostrar, ó, essas bandas aqui parecem com a que você ouve. E disso eu fui descobrindo muitas coisas, fui longe. Eu tenho a banda pra mim que é o começo da minha árvore, assim, que eu vou expandindo, é o Gorillaz. Pro lado de rap, pro lado de rock, outras bandas de rock, outros estilos que eu não ouvia. E então eu acho que isso tudo foi culminando nisso, na questão de o indie se expandir nessa... Vamos dizer assim, essa nova independência deles, que é o começo da internet. Vamos dizer assim. Começo não, né? Mas é o boom da internet.
Até no que o Garbin comentou, de, por exemplo, você faz um festival e você fala de bandas indies. Pega aqui no cenário nacional, né? Você fala, fazer um festival com bandas indie. Muito se fala que o Patofu, por exemplo, é uma banda indie, né? Mas se eu for fazer um festival de bandas indies aqui no Brasil... Eu acho meio complicado você pegar, por exemplo, sei lá, o Paralamas do Sucesso, né? Já não vejo como uma banda indie. Mas, por exemplo, colocar o Terno Rei junto com o Patofu, acho que já faz sentido. É bem assim, tem uma característica dessa... de ter o som diferenciado mesmo, né? De ter o estilo diferenciado. Até a gente... Não consegue muito encaixar, como eu já comentei, mas tem certas similaridades, né, no estilo, no, não sei se na produção ali, né, no visual também, que é alguma coisa importante, né, por exemplo, a galera do metal ali tem aquele visual, o pessoal do indie tem um outro, né, então você não vai ver uma banda de metal que os caras se vestem como uma banda indie ali, então tem uma coisa também do visual, é que o indie rock é muito difícil colocar dentro de uma caixinha ou classificar, mas tem uma cultura do indie rock também.
Pô, eu achei muito foda que alguém comentou do Last FM aí, eu tenho um perfil no Last FM desde 2007, faz
Caraca.
15 anos já. E aí, tipo, das 20 bandas que eu mais escutei nos últimos 15 anos, tem Impala, Strokes, MGMT, Arctic Monkeys, Placebo, Foxygen, Radiohead, The Killers, Mac DeMarco, com Interpol, Nada Surf, Temples e por aí vai. Todas elas são categorizadas como indie rock. E se você escutar elas e falar que elas pertencem ao mesmo estilo, ninguém vai falar. Quem não conhece, fala, não, isso daqui são coisas diferentes. Quem não conhece o indie rock vai olhar e falar assim, não, essas músicas são todas diferentes, né? Não tem correlação. Com raras exceções aqui, tipo, Arctic Monkeys e Strokes são parecidos. Mas aí você vê como que é complexo, né? Você tem uma infinidade de bandas que são ditas desse mesmo movimento, mas que tem uma sonoridade completamente diferente uma da outra. É bizarro.
Aproveitar, Dan, o gancho que você deu aí, vou até fazer aqui um comentário, aí você aproveita aí e coloca, vê o que, que você acha também, os demais também, porque assim, percebendo toda essa pluralidade, né, palavra difícil, né, Paulo, essa pluralidade de bandas e de sonoridades dentro do estilo, assim, a conclusão que eu chego é que talvez a palavra-chave aí no indie seja autonomia. A autonomia que cada banda tem para fazer o seu som do jeito que quer e tá fazendo parte de uma mesma cena. O indie também me pareceu sempre que tem uma vibe um pouco anti-virtuosismo, que você tem muito ali no rock and roll, no hard rock e no metal, e me parece que isso não é muito assim a vibe do indie, essa destreza técnica absurda. Só que, ao mesmo tempo, O Dan uma vez me indicou o Tame Impala pra ouvir, e o Tame Impala é uma banda que eu acho que ela, dentro do estilo, ela é uma banda super virtuosa, porque ela experimenta muito, tem uma pegada ali meio quase Pink Floyd ali de experimentar vários sons, né, de ser uma viagem sonora muito grande, que não é o virtuosismo da técnica, da destreza ali tocando, mas é o virtuosismo da sonoridade, da experimentação. Então, eu vejo muito isso, né, que talvez o lance do indie seja a autonomia, né, a autonomia que cada artista tem para fazer a sua música, fazer o seu som do jeito que quer, e tem sempre um público, assim, que disposto a ouvir, né? Então, o cara que ouve o Tame Impala, ele vai curtir também ouvir o Strokes, o The Killers, enfim, as outras bandas. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Não sei se vocês veem muito isso.
Sim, eu acho que é um pouco disso. É que o Tame Impala, ele é um caso muito particular, né? Porque o Kevin Parker, né, que é o fundador da banda, e é o cara que, na verdade, ele toca todos os instrumentos, então, tipo, só em shows de festivais que ele leva uma banda de apoio, que são até amigos dele, etc. Mas eu acho que ele é um caso bem específico, assim, que ele é um cara muito virtuoso. Agora você pega, vamos pegar um caso clássico aí. O Arctic Monkeys é uma banda que era extremamente desleixado a forma como eles tocavam no início. A banda mudou bastante, os últimos álbuns desde o AM, ele é um álbum bem mais trabalhado, coisa e tal, mas eles são todos bem, assim, o rockzinho indie, aquele que a gente tá acostumado na pegadinha da guitarrinha do Strokes ali, todas as bandas que vieram desse movimento, só é um rock bem desleixado. Tanto que o Julian Casablancas, ele é péssimo cantando ao vivo. Ele acho que ele nunca teve interesse de aperfeiçoar técnicas de tocar melhor, de cantar melhor. E é uma banda que funciona muito ali por um clubezinho, assim. Que nem eu ia numa balada aqui na Augusta, que era a DJ Club. Era um som que funcionava muito ali dentro. Eu vi o Strokes no Lollapalooza e era sofrível ver o Julian cantar. Você tinha que, às vezes, fazer força para ouvir ele cantar. Então, mas fora isso, tipo, eu acho que faz bastante sentido o que você colocou.
A Palmas até comentou que foi embora no meio do show do Strokes, hein, Palmas? Caramba!
Sim, Lollapalooza de 2022, eles vieram pra cá e fizeram um show. Eu nunca fui muito fã de Strokes, ouvi ali os hits, né, que todo mundo ouve, e eu falei, vou ver o show, né? Eu, o Garbinho, fomos com mais um amigo nosso, e a gente assistiu 20 minutos do show falando, vamos embora pra evitar metrô lotado, né? Porque eles fecharam a sexta-feira do festival. E a gente foi embora, porque não dava, gente. Show sem graça, murcho. Assim, o Julian tava nem aí pra plateia, não interagia com ninguém, canta mal já, o menino, coitado. E eu falei, não vale a pena, gente, não dá.
Caramba, eu achava que o Strokes era tipo assim, todo mundo que curte o indie rock tinha obrigação de gostar do Strokes, mas tô vendo que não é bem assim não. O menino Julian, que não é bem mais menino, desde o começo da banda ele já era um pouco desleixado assim, mas eu não sabia que tava nesse nível assim de destrato com o público, assim, de desleixo com a própria apresentação. Nossa, meio deprê isso.
Só pra dizer que a qualidade dos álbuns foram caindo junto com a qualidade da voz dele.
Só pra falar do Strokes, o Strokes perdeu o posto pra mim de pior show gringo que eu vi na minha vida, que até então era de outra banda, também pode ser considerada indie, que é do Kings of Leon. Péssimo show, não recomendo. E sim, Strokes horrível. Eu tava com a Yasmin vendo o show, deu 20, 30 minutos de show, a gente se olhou e falou, cara, vamos embora, porque não dá, assim. Mas ainda gosto das músicas, assim, principalmente dos dois, três primeiros álbuns, assim, acho músicas muito boas pra ouvir em casa, não pra ver ao vivo. Talvez banda cover faça melhor do que eles façam ganhando bem mais, assim. Mas só voltando ali, a gente tava conversando sobre como as bandas do indie, que a gente consegue encaixar todo mundo no indie, elas são diferentes e elas acabam se conversando. Eu acho que o que ajuda bastante isso acontecer é o público, cara. Porque a gente pega público de, cara, de... Eu sempre dou exemplo de metal, assim, que eu gosto muito de metal, mas o público é a coisa mais chata que tem, assim. Os caras são meio torcida organizada, assim, é bem complicado. E o indie, a galera, tipo, todo mundo se aceita, todo mundo se conversa bem, quem gosta de uma banda gosta da outra, não tem essa briga, assim. Não sei se também vai fazer sentido, porque no metal a galera tem que fazer uma pose de machão, e no indie não tem essas necessidades, sabe? Mas o... abraçou todas as tribos aí, o indie. Mas acho que é isso. E só o conselho que eu dou, que a gente tava falando, não... Quem estiver ouvindo, se tiver a oportunidade de ver um show do Strokes, não vá. E do Kings of Leon, a mesma coisa.
Ah, eu gostei do show do The Killers também.
Complementando aí, ó. Show do Arctic Monkeys é bom. To Door Cinema Club, eu vi esse ano... ano passado. Tô em 2022 ainda, gente. No Mita. E o vocalista não veio. Mandaram uma pessoa aí pra substituir.
Antivax.
Enfim, eu vi o show do Two Door Cinema Club no Mita, né, em 2022. Não veio o vocalista, porque, infelizmente, ele é anti-vax. Fazer o quê, né? E, assim, mandaram um outro cara pra cantar no lugar dele, que a voz é idêntica ao do vocalista. E o bichinho entregou tudo, assim. Pra mim, não mudou nada. É maravilhoso. Então, é um show que eu também recomendo bastante. E quero muito ver o Tame Impala esse ano no Lollapalooza, mas tá faltando dinheiro ainda.
É, eu também queria, mas esgotou o ingresso, viu, pro sábado. Que é justamente porque colocaram o Blink-182 pra tocar no mesmo dia. E aí, os fãs do Blink compraram todos os ingressos do sábado. Só tem pros outros dias agora. Uma pena.
Ah, meu querido, tu não conhece a palavra do enjoy e gente desesperada pra vender ingresso. Foi o que eu fiz ano passado, eu não ia no Lollapalooza. Eu comprei uma semana antes pelo enjoy e fui os 3 dias, paguei R$600. Então fica a dica.
Quero contato, sim, na boa.
dizem que tem um site que vende uns ingressos aí que o pessoal não quis. Tem até, eu não lembro o nome, eu tentei no Coldplay. Mas era tipo, sei lá, se o ingresso é R$500, no site era R$2.500. Mas a galera vende por lá.
Esse aí da Palmes, pra facilitar, segue o Flash no Twitter, que fica olhando os comentários, sempre tem gente falando, tô vendendo ingresso. Ajuda mais.
Ah, com certeza tem uma galera que vende muito mais caro ali o preço dos ingressos, porque é sacanagem, né? Mas o meu foco é o pessoal desesperado, que não vai conseguir de jeito nenhum, e aí eles vendem o mais barato que puder. E aí a gente vai pegando. É assim que eu tô fazendo ultimamente pra ir em show, festival. Tirando, acho que foi o Primavera, que aí eu comprei antecipado mesmo antes de abrir venda pro público geral, que eu queria muito ir. Mas quebrando esses galhos, sabe?
Eu acabei de lembrar de uma parada aqui, desse lance do Dillion Casablancas. Ele tem uma banda chamada The Voids, que é de indie rock também. E ele tocou uma vez no Lollapalooza com essa banda. Eu não lembro se foi no Lola ou se foi no Planeta Terra. Mas ele costumava bater pela galera, ficar pedindo. Ele tocava algumas músicas do Strokes. E eu lembro que teve uma dessas apresentações que ele tava tocando, e o Albert Raymond Jr., que é o guitarrista do Strokes, ele tava na plateia porque ele ia tocar depois no mesmo festival. E ele ficou puto da vida em ver uma música que o Julian tava tocando do Strokes, ele tava tocando muito mal e cantando muito mal, e ele até deu entrevista depois falando que ele ficou envergonhado pela apresentação do Casablancas. É muito foda.
Ele tem até a questão, ele tocou no Lola, viu, Dan? Eu tava nesse show muito ruim.
Era no Lola?
No Lola. E o que aconteceu pior ainda foi que o Albert, eu não sei se foi no mesmo ou foi no seguinte, ele veio solo, né? O Albert gravou umas músicas solo, fez até um disco, se não me engano. E, meu, ele tocando a música do Strokes, eu falo, bota ele, demite o Julian, tá bom.
Inclusive, vocês estavam falando aí de Strokes, The Voids, que eu também acho péssimo, porque tem o Julian, mas o Albert, assim, pra mim, reizinho, o álbum solo dele é muito bom, eu acho melhor que o Strokes, tá? Lancei polêmica. E se ele pudesse substituir aí, ó, o Julian, eu ia ficar muito feliz, porque ele canta bem pra caramba também, né? Então, a necessidade do Julian, acho que deve ser a única exclusivamente de imagem, porque, meu Deus.
Do Fabrício, o Fabrício Moretti, ele tem um álbum que ele toca com, acho que o Rodrigo Amarante, e com a menina agora que eu não lembro Little o nome, Joy. Little Joy. Puta, é muito foda, velho. É, são, assim, eu gosto muito de Strokes, só que ambos esses dois projetos são melhores que Strokes.
Não, o Strokes teve três discos legais, bons, e foi isso. E eles fizeram, eles estavam no momento certo, vamos dizer assim, eles trouxeram uma leva, assim, até no episódio lá do Que o Garbinho e a Palmas do Emo, né, as bandas que iniciaram, às vezes, alguma coisa e meio que resgataram, né, vamos chamar, chamou o Emo de volta, por exemplo, por volta dos anos 2000 também. Então, o Strokes foi a mesma coisa na questão do indie, eu acho, mas na questão de qualidade, de ser uma banda duradoura, vamos dizer assim, não dá, tanto é que eles nem... Eu até espero que eles nem precisem voltar, porque tudo que sai deles eu acho horrível ultimamente. E o Little Joy, cara, também é bem interessante, uma banda, talvez aí, não sei se apega a indie também, talvez até as outras vertentes, ou que é algo do tipo, mas é bem legal, bem interessante. E o Fabrício também canta um pouquinho, né? Canta bem até. E aí é brasileiro aí, né? Vamos ser pachequista aí.
Outra coisa legal, bem legal do estilo, eu acho que dentro do indie você não tem aquela coisa tradicional do rockstar, extrovertido, dono do palco. Pelo menos as bandas, assim, um pouquinho das bandas que eu conheço do indie, assim, que eu já tive a oportunidade de ver alguma coisa ali pela TV, pelo YouTube, você vê que muitas vezes você tem artistas, de certa forma, tímidos, introvertidos, né? Então, aquela questão do frontman do rock, que é muito presente nas bandas mais clássicas, assim, do rock and roll, do hard rock e tal, isso não é uma coisa que tem muito no indie, né? No indie parece que você tem mais essa liberdade da pessoa, entre aspas, aí, normal, comum, poder fazer o som do jeito que quer, e não precisa ser nenhuma pessoa extrovertida, uma pessoa que domina o palco, que tem todo um jogo de cintura, né, um frontman aí do rock natural para poder ter uma banda para fazer seu show, levar o som pra galera. Isso me chama bastante atenção no estilo, essa questão da pessoa normal, né, da pessoa tímida, introvertida, poder ter a sua banda e fazer o seu som e levar para todo mundo também.
Tem uma parada aqui que até peguei o link do que o Milton tava falando, que não precisa ter o estereótipo, né, do rock clássico e tal. Isso traz muita identificação. Eu tava pensando aqui comigo, se você pegar o Interpol, que tem o Paul Banks, que é o vocalista e o showman da banda, o The Killers, tem o Brandon Flowers, e o Arctic Monkeys, tem o Alex Turner, esses caras são extremamente introvertidos. O Alex Turner nem entrevista ele dava, de tão vergonhoso que ele era. Com o passar do tempo, e hoje em dia, ele já é um cara mais showman, coisa e tal. Assim como o Brandon Flowers também se tornou esse cara. Acho que os primeiros 10 anos da banda, esses caras eles criavam uma identificação muito forte com esse público indie que se sentia meio rejeitado ali e que encontrava nesses caras um espelho, assim, sabe? Então, tipo, isso é muito foda. E se você pegar essas bandas todas aí, que a gente vem falando, sempre tem essa característica. Pega o Radiohead, por exemplo, o vocalista do Radiohead, ele é exatamente esse cara. E eu considero o Radiohead como uma banda indie também. Então, acho que isso gerou muita identificação. Esses caras se conectam todos e aí dentro de vários públicos que se encaixam nesse mesmo perfil. E aí, por isso que essa cena indie rock ela é tão gigante. Sabe?
A Yasmin tá me obrigando a falar sobre os shows do Arctic Monkeys. Eu fui no primeiro show que eles fizeram no primeiro Lollapalooza, eles fecharam a noite e eu sempre falei, sempre, tipo, cara, acho que o Monkeys é uma banda boa, os caras tocam bem, tipo, tecnicamente eles são bons demais, assim. Só que não é um show pra fechar festival. Até então não era um show pra fechar festival pra mim, assim. Era um show chato, tanto que eu... Foi outro show que eu não vi até o final, assim. Só que eles tocaram ano passado no Primavera. Ano passado, 2022, né? Eles tocaram no Primavera. E eu me surpreendi demais, assim, com o show do Arctic Monkeys. Eu esperava o mesmo show bunda que eu vi lá em 2012, né? No primeiro Lola, só que, cara, foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida, assim, um show muito bom, tudo é bonito no show, o som perfeito, o Alex, por mais que ele seja um vocalista que toque guitarra, então ele fica mais parado no palco, foi mais legal de ver ele tocando, assim, ao vivo, foi mais legal de ver a banda, parecia que eles, tá certo que passaram 10 anos, né, mas parece que depois, tipo, 10 anos depois, eles estão melhores no palco, eles entendem mais o que é ser uma banda que vai fechar festival, assim, que eu acho que é um trabalho difícil pra caramba, assim, tipo, ser o headliner de alguma coisa, que a expectativa fica lá em cima. Lá em 2012, a expectativa, tipo, eles não me entregaram o que eu esperava. E agora, no passado, foi um show muito foda, assim. O Dani comentou até agora que, tipo, que os shows viram mega espetáculos. Eu acho que não é o caso do Arctic Monkeys, que continua sendo um show cruzão, assim. Assim como, por exemplo, um show do Foo Fighters da vida, assim. Que é só a banda no palco e, tipo, no máximo um letreirinho atrás, assim. Não é um mega espetáculo, é só uma banda extremamente competente tocando ao vivo, coisa que eu não tinha visto 10 anos atrás, assim. Só esse adendo aí.
É legal isso aí também. Realmente, eu também. 2012, eles pareciam tímidos no palco, principalmente o Alex. E aí você vê a diferença mesmo. A gente viu o show agora, ano passado, e bem diferente. Talvez é realmente eles sentindo esse peso, né? Eu até, enquanto você falava, eu lembrei do Black Keys também. Esse eu não assisti lá no Lola, mas eu vi pela TV. E claramente deu uma impressão deles não ter... Eles sentirem o peso e ficarem meio contidos, sabe? E aí eles fizeram um show, assim, que eles fecharam um dia que, sei lá, parecia que tava dando pra ouvir o pessoal indo embora, sabe? Achei meio estranho até.
Sim, o que eu forcei o Garbin a falar, dar o testemunho dele aqui de dois shows do Arctic Monkeys que ele viu, é porque enquanto o Dani falava, né, que ele comentou que o Alex ele era, ou é ainda, né, uma pessoa muito introvertida, e ele sempre falava que o show do Arctic Monkeys era muito ruim, tanto que no do Primavera Sound eu fui assim, com zero expectativas, e que bom que eu fui com zero expectativas, porque eu me surpreendi muito. E assim, eu falei pra ele, será que, né, o primeiro show não foi, assim, ruim? Porque o Alex, como uma pessoa introvertida, né, não sabia ali, né, o papel do showman, né, do cara de... Né, de vez em quando ele faz uma gracinha no show, ele interage agora mais com o público, ele puxa pra cantar, então ele tem mais essa... Ele tem uma postura no palco, né, que eu acho que ele deve ter adotado alguma persona, alguma coisa assim. Então foi esse questionamento aí que eu levantei, né, tipo de... Será que foi ruim não só porque o menino era ali, ó, introvertido e não sabia se portar, né? Ele só tava ali tentando.
Só pra abrir um parênteses, não foi um show ruim. Não, tipo, não foi um show do Strokes, que é ruim. Foi um show que lá atrás não era um show pra fechar festival. Entendo que no line-up talvez fosse a maior banda ali do dia, mas se eles tocassem em outro horário, talvez não só eu, como uma galera curtisse mais, assim, o show. Porque não lembro quem comentou sobre, tipo, uma debandada de pessoas. Eu também vi isso. Eu fui uma das pessoas que saí, mas eu não era o único, assim. Eu vi que tinha uma galera que tava saindo do show, que meio que, tipo, ah, vi um pouquinho, não tá mais tão legal, prefiro ir pra casa descansar.
Eu lembrei de um artigo aqui, eu até tava procurando ele agora, que eu vou mandar pra vocês verem depois com calma, porque ele é grande, que ele fala como o Josh Homme, né, que é o frontman lá do Queens of the Stone Age, é um artigo que fala como ele conseguiu mudar a banda, o Arctic Monkeys, né, que ele meio que deu uma padrinhada nos caras e tal, e o próprio Alex Turner fala como que ele conseguiu fazer essa mudança aí, tanto de mindset da banda e como eles se portavam em palco e tal. É muito foda esse artigo, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada depois, mas explica muito essa mudança dessa percepção que o Garvin tem do Arctic Monkeys que ele viu lá em 2012 e o que ele viu o ano passado lá no Primavera Sound. Eu vi um show do Arctic Monkeys lá no Rio de Janeiro em 2018 E aí dá pra perceber claramente que os caras, meu, eles evoluíram pra caramba no show de palco, assim, é muito foda.
Ele produz, realmente, ele produz o AM, ele produz o disco do Dark Chimans. E é bem interessante mesmo, porque ele pega o Arctimanx daquele jeito, talvez banda mais introvertida, acho que até é uma coisa até que, vamos dizer assim, a gente buscando características do bandas indie, talvez tenha um pouco disso até. Muitas bandas, pessoas introvertidas, pessoas que talvez não tenha aquele negócio que a gravadora gosta, né? Talvez uma banda tenha um vocalista que seja mais extrovertido, seja, tipo, pensando aqui, o cara do Cage de Ela, assim, que o cara é um showman. Alguém já viu um show dele, com certeza você já sabe que ele é um showman. Ele vive correndo, pulando, pulando na plateia se deixar, é doido. Tem mudança de estilo, virou Agostinho Carrara. E talvez seja uma parte disso, né? E talvez aí ele perceber já tanto tempo, que aí o Arctimanx, ele ultrapassou o Strokes nisso, vamos dizer. O Strokes, ele ficou ali nos três primeiros discos, e depois eles não sabiam para onde ir. E o Arctimanx teve essa questão com o Josh Homme, talvez, e eles souberam dali para frente buscar um novo significado para eles.
O Tom comentou sobre o Cage the Elephant. A gente tava falando antes sobre o show do Strokes, que o Julian canta mal, não sei o quê. Mas, pô, o show do Cage the Elephant, o vocalista não é um cara que canta bem ao vivo, assim. Tem vezes que ele, tipo, ele tá cantando, ele puxa o ar no meio da frase. Mas o show, cara, o show dos caras é um espetáculo, assim. Eu tive a oportunidade de ver duas vezes eles e é um, cara, é um show que vale muito a pena ver, assim. A energia do show, o que ele não... Eu acho que ele não entrega como bom vocalista, com uma voz boa e perfeita, ele entrega em performance de palco, assim, porque não tem como tu ver um show do Cage the Elephant e ficar parado e ficar como se nada tivesse acontecendo na tua frente. É um show empolgante pra caramba, é um show insano pra caramba, e o Dani comentou o que é real, tipo, ele é meio Mick Jagger no palco, assim, ele dança, ele chama o público, ele vai pra... Põe pra galera, ele sobe em estrutura de palco. É um show bizarro, assim, de bom. É bom demais.
Vocês acham que o indie, ele ainda é um estilo que sofre certo preconceito do mainstream, do rock tradicional?
Cara, eu acho que ainda tem. Tem a resistência, mas é essa resistência de, tipo, do roqueirão raiz, assim, sabe? Dos caras que curtem... Eu vou voltar nesse assunto de metal, que eu não, até não gosto tanto, porque, porra, eu sou um fã de metal, cara, eu gosto pra caramba do som dos caras, mas como, assim, tipo, geralmente o que estraga é os fãs, assim, é meio Los Hermanos do rolê. As bandas são boas, os caras das bandas, assim, salvo alguns, né, são caras legais, que, pô, tu vê eles curtindo outras bandas, ou fora do meio deles... Mas o preconceito acho que acaba um pouco, acho que até porque o próprio público do indie meio que tá cagando, assim, pra essa galera. Tipo, aí vai falar mal, tá, fala mal, cara. Não, eu continuo ouvindo meu som, continuo curtindo as coisas que eu curto, continuo consumindo a música, continuo indo nos shows, e isso não acaba, hoje em dia acho que interfere menos. Sempre vai ter aqueles caras que vão falar que, ah, isso é ruim, isso não é música de verdade, os caras não sabem tocar direito, mas eu acho que isso apaga um pouco, ainda tem. Mas é muito menos do que lá no começo dos anos 2000, quando deu esse boom aí do som.
Eu acho que até teve recente, não sei se foi o cara do Slipknot, que falou que gostava de alguma coisa, que falou, ah, os meus fãs vão me odiar. Não lembro agora o que ele disse que gostou, mas acho que é muito isso ainda, sabe? Tipo, as pessoas do indie não estão nem ligando. Ah, tem problema de falar que gosta, sei lá, gosta de Adele e gosta do Também Fala, gosta de que for que aparecer, assim... Que é dito indie, sabe? Ou a Adele, que nem é de indie, mas não tem esse problema, eu acho. Mas aí os outros estilos, talvez ainda eles estão sofrendo com isso. Eles não conseguem tirar isso deles, né?
O Tom comentou ali, eu não, juro que eu não lembro se foi alguém do Slipknot que falou isso, mas tipo, a gente tava nessa discussão indie ou alternativo, o que, que é o quê. Tem uma banda de um dos caras do Slipknot, note que é um dos cabeças da banda, é um fundador da banda, é um dos caras que pensa todo o processo criativo da banda, que é o Shawn, que é o cara com aquela máscara de palhaço. Ele tem uma banda chamada To My Surprise, que eles lançaram um álbum, só um álbum no meio dos anos 2000 ali, que é um álbum de rock alternativo, que não... Se tu ouve To My Surprise, não, não consegue dizer que aquilo veio de alguém que toca numa banda como Slipknot, sabe? Então, o que eu tava falando antes, tipo, os próprios caras das bandas, eles são de boa com o som, e os fãs continuam sendo, tipo, esse rolê meio, tipo, de querer forçar que, tipo, não, só um tipo de música é bom.
E também essa galera não tem mais voz, né? Então, tipo, já teve e agora não tem mais, né? Como o cara vai encher o saco no Twitter pra falar alguma coisa, o cara fala, ah, deixa aqui, ó, chegou o tiozão aí na conversa. Então, tipo, esses caras não tem mais espaço pra dar esses pitacos. Já tiveram, mas já não rola mais.
É cringe. Acho que não pode passar batido também a questão aí, a gente comenta rapidinho, que é o quanto a moda também está atrelada a essa questão do estilo, do indie, né? Então, acho que a parte da vestimenta, né, do figurino, ele é muito presente no estilo. Então, assim como você tem, se você tinha lá no hard rock, o oitentista, a questão dos cabelos, né, cheio de laque, aquela coisa toda esvoaçante. Ou no metal, você tem aquele figurino todo calcado ali no preto, tal, aquela coisa mais soturna. O indie tem também uma linguagem relacionada à vestimenta, à moda, muito forte. Falando aí do aspecto masculino, né, da vestimenta masculina. Tem uma variedade muito grande. Tem o terninho, tem aquele que usa o suspensório, né, a gravatinha, ou a camisa meio listrada, meio xadrez também. Então, Palmes, comenta um pouquinho disso pra gente.
Com certeza, você falou aí, né, da gravatinha, do suspensório, que é o lado ali masculino, né? Mas tinha muito do feminino, que foi uma coisa que eu vivi também, que eu usava, que tinha os vestidinhos floridos e o chapéu, né, que as meninas usavam. Sempre tinha uma bota meio cowboy ou de coturno, aqueles cardigan meio velho, meio esgarçado, que também tinha muito ali a identificação. A calça skinny, mais grudadinha, camisa xadrez bem larga, né, que algumas meninas usavam até como vestido. Então tinham muitas coisas ali características do estilo, por mais que fosse aquela coisa de que você se veste do jeito que você quiser, ainda tinham algumas coisas que eram comuns, né, tipo essas pequenas coisas que eu citei. E eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre o estilo indie de se vestir, porque apesar de eu ter vestido muita coisa naquela época, né, hoje em dia eu descobri que voltou, né, e esse estilo agora é a mesma coisa do que a gente usava, um pouquinho mais refinado ali, né, e eu vi até alguns blogs de moda, Vogue, por exemplo, falando que voltou com uma pegada um pouco mais sensual, né? Tem um espartilho, umas coisas que até são de outros estilos, né? Que estão implementados. E também ganhou outro nome, né? Que agora não é mais só estilo indie. Eles falam que é Indie Sleaze. Não sei pronunciar, vou colocar o nome aqui. Eu vou deixar o link também da matéria da Vogue, que fala um pouco mais sobre esse estilo, sobre as características. E é uma coisa que eu vejo que é bem legal, assim, que não só como esse estilo voltou, mas muitos outros estilos dos anos 2000 também, que estão voltando agora. Então é bem legal ver essa coisa, né, essa evolução. E assim, né, as roupinhas que eu tinha guardado eu vou voltar a usar tudo porque tá na moda de novo.
Indicações, vamos lá, o que vocês têm de indicações aí para passar sobre o estilo? Vale música, vale artista, vale álbum, série, documentário, filme, livro, enfim, o que vocês quiserem trazer aí para a galera.
Bom, eu vou falar de duas bandas e um filme. O filme é o Control, que é a história do vocalista do Joy Division, que é o Ian Curtis. Eu acho que é um filme bem lá do besaço, assim, extremamente indie. E é uma baita aí para quem quer aprofundar um pouco mais na história dos caras. E aí, como a gente falou lá no começo, né? Se existe alguém que influenciou esse movimento e hoje é considerado aí como um dos pais, aí é o Smiths, é o Joy Division. E é um filme muito foda esse filme do Ian Curtis, tá? Banda, eu tava pensando em algo aqui que talvez, tipo, que é mais indie do que o indie, sabe? Aquela que a galera vai olhar e falar, ah, pô, vou indicar por causa de escutar Strokes, né? Todo mundo conhece Strokes, né? E eu tava pensando na Da Surf, que é uma banda que a galera mais nova não conhece, assim, que é um indizão muito da hora, começo da década de 90 pra cá. Eu fui até num show deles, é muito foda, velho, muito foda. Eu fui num show deles com o Zé, lá no Cine Joia, e pra mim foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida, foi esse show. Inclusive, eu acho que o Cine Joia tem uma sonoridade muito boa. A primeira vez que eu vi Tame Impala foi lá. Então fica aí o Nada Surf, e deixa eu ver aqui, eu tinha separado algumas aqui, mas eu acho que é uma que é super curta aí, que os caras deram uma sumida da cena, é o Vampire Weekend, que também é um indizinho bem da hora, que tá ali por volta ali do 2010, 2011, eles deram uma sumida, mas o som deles é perfeito, inclusive eles ganharam, acho que é álbum do ano em 2011, de indie, e pô, fica aí, Vampire Weekend, então, Nada Surf e o filme do Ian Curtis, que é o Control. Tame Impala, cara, tipo assim que eu tenho pra falar, os caras são muito foda. Eu gosto muito mais dos primeiros dois álbuns, que é o que eu falei naquele dia, a gente tava na discussão no grupo, que eu tava falando, mas eu tava zoando, que Tame Impala pra mim ele é 99% psicodelia e 1% indie, mas era zoeira. Mas assim, Tame Impala é isso, cara, eu acho que pra quem quer ter uma noção assim de como uma banda consegue sair assim do zeraço, assim, se você pegar os primeiros shows do Tame Impala, que até tem um show deles no Coachella, é horrível o som deles, que colocaram eles pra tocar num palco que só tinha as bandas fugidas de rock, ninguém conhecia eles, a galera nem deixa eles cantar, o Kevin Parker tá todo constrangido lá no palco, que tipo, a galera tá fazendo muito barulho, o som da banda tá ficando abafado no meio disso tudo, e você vê que hoje os caras são o headline dos principais festivais, assim, e é meio que um orgulho indie aí, o Tame Impala, é muito foda, velho. Sei lá, eu sou suspeito pra falar.
Cara, esse filme Control aí, eu tô doido pra rever, pra lugar nenhum. É, vamos ter que voltar à era do indie dos anos 2000 e também usar o Torrent, né, pra baixar. Porque tá difícil, ele é muito bom esse filme. Eu ia indicar alguma coisa mais conhecida, mas eu vou nenhuma que foi até engraçado como eu achei. Eu e minha namorada, a gente tem uma coisa meio idiota que a gente tem umas palavras que a gente acha engraçado. Aí, tipo, por exemplo, eu achei engraçado Bodega. Aí eu fui procurar no Spotify e apareceu Bodega, uma banda. E aí eu fui ouvir, é uma banda bem legal, é de 2014. E eles se juntaram a partir de um clube do livro. Alguma coisa assim, eu não pesquisei sobre a banda, só pensei nela e tô indicando. Mas é bem legal, vale ouvir. Ela tem um pouco de... a música é um pouco dançante e tal. E é o indie rock, vamos dizer assim. Não sei como classificar muito ela.
Cara, tem uma banda que a gente não comentou, mas eu particularmente gosto muito, que é o The Cooks, que eu acho uma banda bem legal, assim, que faz um som no indie. Tem o To My Surprise, que é alternativo, é indie, não sei, mas é uma banda bem legal. Quem puder ouvir, ouve, que o álbum é um álbum bem legal. E tem umas bandas nacionais, cara, que acho que eu tenho que comentar, assim. Primeiro eu vou comentar uma banda da minha cidade, lá de Joinville, que é uma banda que eu gosto muito. Pra mim, a melhor banda que minha cidade já teve, que se chama Úrsula. É Úrsula com dois L's. Procurem no Spotify. Eles têm, tipo, menos do que 1000 audições, assim. Mas é uma banda muito foda. Tem a banda que eu já toquei lá em Joinville, que eu particularmente gosto bastante, que se chama Bonfim, que eu acho massa. E outras bandas nacionais, assim. Pô, tem a Raça, aqui de São Paulo, que é muito boa. Tem a Umbu, que é de um dos membros do Raça também. Daí tem umas mais antigas ali, por exemplo, o Mop Top, o Bugarins, que é bem psicodélico também, mas é o rolê indie. Tem uma banda que eu acho muito legal, que é o Gran. Eu não sei se eles são de Curitiba ou se eles são aqui de São Paulo, mas é uma banda muito legal, o Gran. Daí tem os classicão também, que eu acho legal a gente comentar, tipo, o Divo, o Pavement e o Phoenix. Eu acho que é isso, além daquelas que todo mundo já conhece.
Tava atualizando a minha playlist de indie. E essa playlist aqui tem milênios, né? Eu até dei uma atualizada nela agora, porque eu lembrei de umas bandas aí que eu ouvia, mas eu acabei não acrescentando. E assim, tem de tudo aí. Tem desde o Strokes da vida, que todo mundo conhece, até umas bandas que são mais pouco conhecidas, assim, né? Eu coloquei um pouquinho de tudo, então eu vou deixar aqui a minha playlist. E complementando ali das bandas BRs, né, que o Garbin tava falando, acho que a gente tem que citar também Copacabana Club e Cansei de Ser Sexy, que eram duas bandas que eu ouvia muito e são muito, muito, muito legais. Mas assim, as minhas indicações eu vou deixar na playlist, que eu acho que resume bem e tem meio aquela vibe de baladinha da Augusta, sabe? Então, quem gosta de indie vai ter aquela coisa de relembrar ali seus velhos tempos, porque os indies tá tudo velho já, né? 30 a mais. E, E é isso, gente. Minha indicação tá aí.
Todas as playlists que o pessoal tá comentando aqui, eu vou deixar linkado no post do episódio, nos agregadores. Então, se tá ouvindo pelo Spotify, vai ter lá na descrição do episódio o link de acesso a todas as playlists aí. A playlist da Palmes, do Danilo, do Garbim, enfim, do Tom. Vocês vão poder conferir aí, vocês que estão ouvindo o episódio, vão poder conferir essas playlists direto aí no post dos episódios.
Cara, eu queria esse lance de playlist, eu esqueci de comentar, mas eu criei uns 5 anos atrás uma playlist chamada 365. Qual que era a ideia dela? Todo dia eu ia colocar uma música lá, uma música que eu tivesse escutado aleatoriamente e eu jogava lá dentro. E hoje ela tem 400 e poucas músicas, porque já se passaram os 365 dias, e eu vou deixar o link aí pra você colocar também, porque só tem indie lá dentro. Tem banda lá que eu acho que escutei uma vez só na minha vida e eu curti o som e falei, putz, essa vai pra playlist e tá tudo lá. Aí eu alimento ela até hoje.
Vou começar aqui, tava conversando com a minha esposa sobre esse tema. Ela recomendou uma banda chamada The Academies. Eu não conheço, não ouvi, mas vou deixar aí, não sei se vocês conhecem. Deixa a recomendação. Ela disse que é uma banda indie que ela gostava, fez até um certo sucesso. De banda internacional, eu gosto muito do Florence and the Machine. Acho, meu, as músicas são muito boas, o show é muito bom. Tem shows aí no YouTube, quem quiser assistir pode ir atrás. Tem uma playlist também que eu queria deixar, que é uma playlist do YouTube Music, chama Indie Rock para Atletas Indie. E eu tava ouvindo ela esses dias, até aqui pra pauta. Tem coisa muito boa nela. Tem. O Tom até comentou aí do Wet Leg. É uma banda que eu achei bem legal. Tem Arcade Fire, tem White Stripes, tem o Two Door Cinema Club, que já comentaram aí. Tem, meu, OK Go também, The Hives, o The Black Keys também. Tem muita coisa indie muito boa. Interpol, é uma playlist que eu achei bem legal, assim, quem quiser até mandei aí o link no chat, depois se o meu irmão puder colocar aí também o link na página lá do episódio, pra galera ouvir, tem bastante coisa boa, é uma playlist do YouTube mesmo, eu achei uma playlist bem legal. Também queria recomendar um episódio da série, tem uma série da Netflix chamada Por Trás Daquele Som, e tem um episódio, a premissa da série é que eles pegam um artista e uma música e fazem um episódio ali de uns 20, 25 minutos, onde o artista ou a artista mostra como foi a composição daquele som. E tem um episódio que é com o The Killers, que eles mostram a origem da música When You Were Young, que foram ali os três acordes que inspiraram eles a se reconectar com a origem deles e criaram ali um hino do indie rock. Esse episódio é bem legal e a série, ela dá pra você assistir só esse episódio, não tem nenhuma sequência. E é bem legal eles contando como que eles criaram o riff, né? Até algumas coisas que cortaram ali na produção da música, que ajudaram bastante. E é um grande sucesso aí do The Killers, queria recomendar. Recomendação de banda brasileira também. Eu ouvi um pouco do Terno Rei, quem quiser ouvir, é uma banda. Tem bastante coisa recente, tem um álbum legal de 2022 também, quem quiser ouvir. Tem uma banda que o Oruto, que ia participar com a gente, mas não conseguiu, recomendou, que é uma banda legal também, uma banda indie, chama Selvagens à Procura de Lei. Tem umas músicas bem legais. E tem uma outra banda aqui de São Paulo que tocou num show da Kiss FM, chamada Picanha de Chernobyl. Eles até fazem umas apresentações ali na Paulista. É uma banda bem legal. Quem quiser pesquisar, tem lá o canal do YouTube deles. Tem um Kiss FM lá, um programa da Kiss que eles tocaram em conjunto com outra banda brasileira também. É Picanha de Chernobyl, é Bill com B-I-L-L no final. Quem quiser pesquisar aí, é uma banda considerada uma banda indie, mas eles fazem um som muito diverso, assim, fazem um pouco de... Às vezes é meio hard rock, às vezes é meio alternativo, com um pouco de blues ali, e eles cantam em português, então isso é bem legal. E a minha última recomendação eu gosto bastante da banda do Mumford & Sons, que é do Marcus Mumford, e ele fez a trilha sonora da série Ted Lasso, que é da Apple TV. Ele fez em conjunto com outro compositor de trilhas, se chama Tom Howe. E eu recomendo essa trilha, vou até mandar aqui no link. É, ele compôs ela, inclusive a música do Ted Lasso é bem legal, a série também é bem legal, quem quiser assistir, fica aí a recomendação.
Um lugar bom, assim, pra gente descobrir banda nova, que toca muita coisa indie, é o canal no YouTube do KXP, que... Se não me engano, toda semana eles jogam shows de uma ou duas bandas. Tem bastante coisa diversa ali, mas tem muita banda indie nova, assim, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar, mas são, via de regra, são bandas sempre muito boas. Então, indico bastante o canal no YouTube do KXP aí pra gente, pra vocês procurarem e descobrirem coisas novas e coisas muito boas.
Mais uma vez eu estava com a mão levantada de alegre, porém, eu vou colocar aqui um canal que eu lembrei, que o Garvin falou, que é o La Blogothèque, que é um canal muito foda também, para descobrir músicas novas, principalmente indies, e foi onde eu descobri o Arcade Fire, por exemplo.
Eu queria deixar indicado a trilha sonora da série Sex Education, série maravilhosa da Netflix, recomendo todo mundo assistir, muito divertida, muito engraçada. E com uma trilha sonora que tem muita música, muita banda com essa pegada indie. Posso estar falando uma besteira aqui, vocês especialistas me corrijam, mas a minha impressão é que tem uma trilha sonora muito calcada, né, nessa sonoridade indie, e é bem legal, combina bem com a pegada da série, então aí fica a minha sugestão do... aqui para vocês ouvir a trilha sonora de Sex Education. Agradecer vocês aí também pela participação. Primeiramente agradecer aí ele que já estava um tempo para participar do ensaio marcado. Várias vezes eu convidava e nunca dava certo. Às vezes ele se esquivava um pouquinho. Mas hoje deu certo, bom ter ele aqui. Um assunto que ele manja pra caramba e foi legal demais trocar essa ideia com ele. Valeu, Danilo. Obrigado aí pela participação. Espero que você tenha gostado.
Pô, eu que agradeço. O papo foi ótimo. Não sei por que não vim antes. Talvez tenha sido apenas vagabundagem da minha parte. E eu tenho certeza, Mioto, que você só é meu amigo porque você não me viu indo trabalhar de gravatinha e calça jeans, tá? Aí a Palmes falou aí, mas eu já fiz muito isso e não mergulho.
Agradecer ao Tom também aí. Sempre presente nos episódios aqui do ensaio. Valeu, Tom.
Opa, é nóis, né? Grande honra continuar participando. E estamos à disposição para quando quiser chamar de novo.
Palmes, obrigado pela sua participação. Você também já é da casa aqui, já participou de muitos episódios com a gente. É sempre bem-vinda. Espero que tenha curtido o papo, um estilo aí que você gosta pra caramba. Entende tudo, né? Acho que a gente deu pra perceber ao longo do papo. Valeu aí pela participação.
Opa, eu que agradeço mais uma vez o convite. E é aquelas, né? Sempre que precisar, chama aí que eu sempre vou participar quando eu puder. Que eu gosto bastante de trocar essa ideia com vocês. É sempre muito legal.
Garbim, obrigado também. Garbim que tá virando aí nosso especialista nos temas relacionados a estilos musicais. O Gabin participou com a gente do episódio sobre a cena emo-core ali dos anos 90, anos 2000. Agora participando desse episódio sobre o indie rock. Espero que você tenha gostado também, Gabin. E pro nosso, quando a gente for gravar um episódio aí sobre a cena new metal, eu sei que você gosta do estilo. Então você não tá nem convidado, você já tá convocado para participar. Obrigado aí, mano. Obrigado pela participação.
Ô, Milton, obrigado. Obrigado mesmo, sim. Sempre legal pra caramba participar do podcast. É, a gente só esqueceu de falar do Johnny Marr. Escutem Johnny Marr, por favor. Quero que tenha esse Smith. Mas acho que é isso, cara. Próximo podcast, pode contar comigo. E é isso, cara. Obrigadão de verdade. Assim. Sempre legal pra caramba participar.
Robson, obrigado também.
Só agradecer os ouvintes e mais um ensaio pra conta. Valeu.
Então, para você, amigo e amigo ouvinte que ouviu o nosso episódio até agora, nosso muito obrigado. Não esqueçam ali de seguir a gente nas redes sociais, @ensaiomarcado, no Instagram, Twitter também tem conta, página no Facebook, então sigam lá, comentem no post do episódio, escrevam lá se vocês gostaram do nosso papo aqui, se faltou alguma banda importante pra gente comentar, deixa lá o comentário no episódio, isso é muito legal, isso ajuda a gente a fomentar aí o debate e ajuda na divulgação desse episódio que tá bem legal. Então é isso aí, galera, valeu, obrigado mais uma vez, até o próximo ensaio, tchau!